Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de acompanhamento do mercado da soja. Um dia de encerramento negativo para os preços lá em Chicago, os primeiros vencimentos recuando em torno aí de 10 pontos. Vencimento novembro, a gente tem, na verdade, o novembro a 13,44 para a soja referência para os americanos. Está uma alta de 5 pontos aqui, então, portanto, uma diferenciação entre contratos mais curtos e contratos mais longos. A gente, obviamente, estava acompanhando o mercado, viu uma oscilação bastante grande ao longo de toda a negociação. Começou lá no mercado noturno, lá no pregão noturno, a variação aí positiva para os preços, depois o mercado acabou dando uma invertida. A gente vai conversar agora com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, para saber dele quais são as tendências para os preços, o que está acontecendo com o mercado nesse momento e, nesse momento, o que está justificando essa pressão, pelo menos para os primeiros vencimentos aí para a soja americana. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez, Vlamir, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender quais as informações, quais os fundamentos do mercado hoje.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado de Chicago está dançando conforme São Pedro toca a música do clima, né? Então, no pregão noturno aí, 10 a 15 pontos de alta, tudo puxando para cima. O pessoal olhando o clima que ontem teve geados em grande parte das áreas agrícolas do Canadá e na noite aí, no pregão noturno, já havia indicativo que ia ter geadas também nessa madrugada, nessa manhã, nos estados que fazem divisa com o Canadá ali dos Estados Unidos, né, os estados produtores. E aí o mercado apostando que a massa de ar polar ia descer mais e atrapalhar a vida do produtor americano. Só que durante o dia, o mercado noturno foi bem forte, trabalhou, fechou bem, bem positivo. Durante o dia, as notícias começaram a chegar para o mercado do pregão diurno, ele foi um banho de água fria. Primeiro veio o relatório do USDA de embarques semanais aí no final da manhã, apontando aí que o volume de 100 e poucas mil toneladas foi bem abaixo da expectativa, e o volume para a China aí de menos de 8 mil toneladas é um volume muito pequeno para embarque, aí, principalmente para o maior importador mundial. Então o mercado se frustrou um pouco com os números dos embarques americanos. E aí, no decorrer da manhã também, começaram a surgir as novas notícias de clima, de uma frente de chuvas muito forte e dos tornados que estavam ocorrendo pela manhã, agora pela manhã e à madrugada, já no estado do Mississippi, aí subindo. Então, um vento muito forte, uma frente de ventos e chuvas subindo para o meio oeste, que acaba anulando a entrada, né? O vento e as chuvas acabam deixando o frio lá no Canadá e dissipando todo esse problema. Então, o mercado vendo que estava chegando chuvas, e as chuvas estão subindo e pegando regiões que estavam muito secas, Alex. Então, estavam precisando de chuvas, mesmo na parte mais ao sul dos Estados Unidos. O plantio estava andando, daqui a pouco saem os números aí do plantio, deve vir um plantio bom aí na faixa de 20% da área de soja, e um número bem adiantado perante a média. E precisava de chuva, e as chuvas estão chegando. E nesse momento, os tornados não causam problema para as lavouras, eles causam problema para as cidades, né, Alex? Tornado é um troço muito complicado, aí onde pega, né? Pegou alguns vilarejos de algumas cidades pequenas ali do estado do Mississippi, e teve locais lá que causou grandes problemas, grandes danos, agora pela manhã. E com isso ele vai subindo e vai chegando aí para o meio oeste e é indicativo que vai levar mais chuvas lá para cima, e essas chuvas vão acabar dissipando as geadas, a possibilidade até algum teminho que poderia se voltar à fase de neve aí que eles tiveram aí nas semanas anteriores. Então essa onda acabou atrapalhando a massa de ar polar e o mercado acabou se protegendo. E aí nós vemos aí os meses mais curtos já liquidando, com posições negativas, os meses médios e longos aí levemente positivos, apenas correções técnicas, mas não mostrando um espaço para grandes mudanças. A pressão climática perdeu um pouco de força e agora o mercado na expectativa do que vai ocorrer nesses próximos dias, mas já sem um temor aí de grandes problemas aí com frio, né? Tudo indica aí que o mercado agora esperando o que vem do USDA no final da tarde com relação ao plantio para se posicionar amanhã, né? Com, se o plantio vier bem adiantado e o indicativo de chuvas continue para os próximos dias, provavelmente amanhã vai ter um dia negativo aí para o mercado, justamente porque essa massa começa a perder força. Veja como é que o clima, nem os americanos estão conseguindo prever e adiantar muito tempo com relação a essa situação climática, né? Porque em outras épocas eles podiam prever, ó, a massa de ar polar vai entrar, não tem nada chegando e vai causar problema. Então havia uma tendência para um lado para o outro. Agora as tendências acabam mudando de um dia para o outro, que nem agora, nesse começo de semana. Na madrugada estava com a geada se formando e, ao mesmo tempo, o pessoal olhou o Golfo do México soprando os tornados para dentro e aparentemente, a fase dos furacões está começando mais cedo e isso acaba jogando muita umidade para dentro dos Estados Unidos com vento e acaba anulando as massas frias, né, Alex? Isso é benéfico aí para as lavouras do meio oeste americano. O produtor vai poder plantar dentro do período normal.
Pois é. E, portanto, de novo, mapas climáticos ficam aí no foco das decisões dos investidores, então, Vlamir.
É, agora o pessoal olhando bastante, né? Principalmente agora, esses próximos dias aí, que é uma definição importante aí, que passando depois do dia 15 de maio, a chance de entrar outras massas de ar polar e tudo cai muito, né? É muito raro acontecer. E então, até a semana que vem, o clima ainda sofre interferências, a possibilidade de frio, depois não tem mais problemas e aí o plantio vai andar e pelo que a gente está sentindo, vai plantar dentro do período ideal, né? Isso
daí fica por conta só das chuvas mesmo, né?
É, exatamente. Se eu chover bem tudo, aí o mercado começa a perder um pouco de fôlego, daí teria um espaço até de queda aí para frente aí, 10%, 15% talvez, se o clima andar bem e o plantio for recorde, como está sendo esperado, né?
Pois é. Agora, mas com a safra indo tudo bem, Vlamir, ainda assim, tem soja suficiente para atender a demanda?
Olha, esse ano comercial, vamos pensar o ano comercial americano, que termina em agosto, que é as posições mais curtas que estão bem negativas aí, Alex, nós vamos fechar o ano com um ano negativo, né? Vai ter uma demanda maior que a produção, vai consumir estoques. E o estoque americano vai fechar muito baixo, provavelmente abaixo de 3 milhões de toneladas. Ou perto de zero, vamos dizer assim. Que estoque de 3 milhões é nada praticamente para os americanos. É normal ter 10 a 15 milhões de estoque final lá. Então vai ser um ano muito apertado, só que o mercado também não só olha para os americanos, como a safra da América do Sul, agora Brasil praticamente já na reta final, resta pouquinho para colher aqui, menos de 5%, e a Argentina ganhando o ritmo de colheita, mesmo com perdas, tem uma safra chegando, Paraguai já fechando a colheita, o mercado começa a olhar para baixo aqui na América do Sul. E o mercado vê que no Brasil hoje nós temos aí perto de 90 milhões de toneladas negociadas. Mas a safra brasileira, todo mundo está vendo lá de fora para dentro que nós vamos fechar acima de 136 milhões de toneladas colhidas. Então, aí no Brasil, nós temos mais que uma safra da Argentina ainda para ser negociada, Alex. E o mercado lá de fora olha isso, está ficando meio tranquilo, né, Alex, para o segundo semestre. E um dos fatores que pressiona muito também tem esse diferencial de valores da soja do segundo semestre com o primeiro. É que, vê, se o Brasil tem uma safra da Argentina inteira ainda para ser negociada nesse ano, eles ficam na tranquilidade. Eles não estão olhando que o produtor brasileiro está aqui capitalizado, tem muito produtor brasileiro que está com a soja na mão e vai esperar, e provavelmente vai chegar no fim do ano e não vai vender a soja, vai deixar para vender no começo do ano que vem, em função do ano fiscal, para jogar o faturamento para o imposto de renda para o outro ano. E eles não estão nem vendo isso, eles estão vendo que tem soja para o segundo semestre é outro ano comercial, e não estão temendo o abastecimento, justamente porque a China, por outro lado, ela está numa posição de cautela, não tem atuado muito, comprado poucos volumes lá nos Estados Unidos, quase nada de fechamentos novos aqui no Brasil, que a soja mais do segundo semestre que do primeiro, já está muito coberta agora até julho e agosto eles já têm muitos volumes para receberem. E também tem o movimento interno na China de opções aí que o governo está fazendo para os consumidores do setor de ração, né? Ele está desovando muito estoque antigo aí de milho velho para a indústria de etanol, produzir etanol, e daí sobra o DDG. Além do DDG, que é usado em ração, que compete com o farelo de soja, eles extraem o óleo de milho, né? Que o óleo está muito escasso no mercado global, o problema da escassez do óleo de palma, o óleo tem ajudado a soja, o óleo tem dado suporte na soja, porque o óleo está com patamares bastante altos. O óleo subiu uns 30% só no mês de abril, né, no mercado mundial. E eles estão usando também lá na China muito trigo em ração, que ele tem uma proteína mais alta que o milho. Trigo tem 16% de proteína, milho 7% a 9%. Então, acaba diminuindo a necessidade de farelo. E daí os chineses, para ter uma margem de esmagamento positiva, eles têm que comprar soja no Brasil, nos Estados Unidos, com valor de origem, vamos dizer assim, entre Chicago e prêmio, que não passa de 14 dólares e meio o bushel. E aí, por isso que nós temos prêmios negativos aqui, né? O prêmio hoje é 50 a 70 negativos, justamente para equilibrar essas contas, mas sem pressão dos chineses, porque eles estão cobertos, não querem pagar caro pela soja, estão usando outros produtos. O governo chinês liberou aí nas últimas 2 semanas mais de 2 milhões de toneladas de arroz de estoque velho também para usar em ração. Então, eles estão fazendo umas manobras para baixar custo de produção de ração, para não inflacionar o custo final aí do ovo, principalmente ovo e suíno, que eles estão sumindo bastante, e o custo do suíno também, para manter condição para voltar a produção de suíno aos patamares normais, né? Porque ainda eles estão ainda distantes do que eles tinham aí em 2018, que era quase 600 milhões de suínos, e eles fecharam 2020 com mais ou menos uns 420 milhões de suínos, se eu não estou enganado, e a projeção esse ano era para chegar a 470, 500 milhões, e agora estão assim, apontando que tem dificuldade de passar de 450 milhões de suínos, então vai ficar ainda bem abaixo do que era em 2018. Com isso, a demanda de ração para esse segmento ela é menor, né, Alex? Mas ela é maior, muito maior, no setor do ovo, né? E esse está crescendo bastante. O ovo também aqui no Brasil também disparou a demanda, né? Então, é o produto da pandemia mundial é o ovo, né?
Vlamir, vamos voltar nessas contas, então, só para deixar bem explicado. Quando você fala que o preço ideal para os chineses voltarem às compras seria de 14,5. Hoje, a gente tem o que Chicago está precificando, menos o prêmio que está negativo, certo?
Exato, o prêmio brasileiro, né? O prêmio americano está positivo.
O prêmio americano está positivo, sim.
Isso.
E então não fecha a conta? Não é atrativo para o chinês?
Para eles comprarem hoje, ele só se torna atrativo quando ele está comprando uma porção da escala que eles vão esmagar. Por exemplo, se ele estiver comprando toda a escala de esmagamento, ele vai trabalhar negativo, né? Porque ele não vai conseguir tirar entre os derivados, que é o óleo e o farelo de soja, o valor que ele pagou na soja mais o custo da indústria. Então, é um esmagamento negativo que eles têm se fosse comprar hoje a soja nesse patamar, né?
Então, traduzindo o que a gente tem hoje, 15,60, que é o maio em Chicago, menos uma média de 60 pontos de prêmio, a soja brasileira, 15 dólares por bushel.
Exatamente, ela estaria 50 centavos mais cara do que ele poderia pagar, né? Então, se ele precisa só de 5% da escala, que ele já comprou os outros 90, 95% do que ele vai esmagar com valor bem abaixo dos 14,5, ele consegue pagar essa diferença aí que equilibra o esmagamento. Mas aquele que vai comprar a escala, que vai comprar o volume necessário, ele não vai comprar, por isso que eles não estão atuando. É por isso que você olha assim, até o embarque americano hoje de 8 mil e poucas toneladas, só 8 mil toneladas, arredondando, que é um sétimo de um navio, então é uma partezinha de um navio de soja, é justamente em função de que eles não têm atuado também no mercado americano de soja para o primeiro semestre, porque não é viável comprar, né? Esmagamento negativo para eles.
E fora o fato deles estarem já comprados, né,
Sim,
Vlamir?
eles estão comprados com valores menores e estão querendo receber esses contratos. É a mesma coisa aqui no Brasil, né? Nós batemos recorde de exportação de embarque agora em abril, justamente porque eles compraram muito nos meses anteriores e no ano passado, e agora eles estão puxando toda essa soja nesse momento aí, como eles fizeram agora em abril, né? Levando grandes volumes da soja brasileira que bateu o recorde.
Agora, voltando para outro detalhe da sua fala, que é: temos uma safra argentina para negociar. Qual que é o risco
Isso.
disso, Vlamir?
Olha, se o produtor brasileiro não estivesse capitalizado como ele está hoje, que ele precisaria dessa soja para pagar contas, vamos dizer assim, Alex, seria um risco grande, que ele ia perder dinheiro. Como ele é um produtor hoje que dá para dizer assim que ele está capitalizado, ele pode seguir aí para frente e obrigar o mercado nacional a pagar mais caro pela soja, como ele está fazendo com milho hoje, Alex. Porque a lei da oferta e da demanda. Se ninguém estiver vendendo, mesmo que o mercado de Chicago vá caindo, o interno acaba não caindo, porque o pessoal não vai vender, e daí a indústria para esmagar e para fazer o farelo e para produzir o óleo terá que pagar. Então, nós vamos ter uma briga de disputa de braços fortes aí no segundo semestre, porque tem muita sorte para negociar. Nós temos aí, hoje arredondando, mais ou menos 90 milhões de toneladas negociadas da safra, de 136, 40 e poucos milhões, talvez até perto de 50 milhões ainda para negociar, por isso que eu falei que é uma safra da Argentina ainda para ser negociada. É, nós temos muita soja, né, ainda para negociar, e esse volume está na mão de quem está bem capitalizado, a maioria não
Quer
se
dizer,
vê aí meio no risco de eu ter que vender e sair correndo para vender. Então, essa é a segurança do produtor. Ele está ali, ele vende só quando o preço lhe interessar. Ao passo que a indústria também só vai comprar para exportar farelo e óleo se der margem de esmagamento. Ou vai ter que parar de esmagar antes e ter soja lá no fim do ano sobrando na mão do produtor e a indústria parando. Então, esse é um ano bem atípico. Vamos ver o que vai acontecer no segundo semestre. Se o produtor vai chegar para vender, se o exportador vai chegar e vai ter negócio na exportação. Eu acredito que a exportação vai girar mais à frente, vai girar porque o pessoal vai querer comprar e talvez pague daí prêmios positivos se Chicago recuar, né? E só que o produtor pode estar perdendo o bonde do bom momento, né? Que nem a gente sempre brinca do cavalinho encilhado. Porque se a gente olhar as cotações lá do segundo semestre, é tudo a faixa de 13, 13 dólares e pouco, e não mais 15, né? E a soja mais de novembro é 13 e pouquinho, é abaixo de 14. E aí, seu prêmio, mesmo prêmio sendo positivo, ele vai ser um prêmio de 20, 30, 40 positivos, ele vai ficar ainda bem abaixo da soja disponível de curto prazo, agora de maio e junho, né? Até o julho, por exemplo. Então, esse é o temor aí que o produtor pode ter um risco, né?
A exceção seria um problema na safra americana. Daí é outra conversa, né?
Sim, aí sim, né? Esse ano está bem atípico, né? Esse ano está bem atípico, o clima vinha bonito no início do plantio, vinha tudo tranquilo, o produtor começou a plantar mais cedo, lá começou a esquentar na época certa, e depois já veio uma massa de ar polar aí nas últimas 2 semanas, e o mercado na semana passada chegou ao melhor nível desde 2013, então em 8 anos, justamente porque essa massa fria não estava nos radares climáticos. Ela saiu do, querendo dizer, veio um sopro do Polo Norte para baixo e como o tempo estava muito seco, baixou ali no meio oeste americano, atrapalhou a vida do produtor e trouxe as cotações novamente para cima, né? Como nós estamos num ano que nem nós comentamos, esse ano comercial que termina lá em agosto no padrão americano, é um ano que vamos consumir muito mais do que está produzindo. É um ano de queda forte nos estoques mundiais e americanos. Então, nós temos fundamentos bons. E clima desfavorável, o ambiente da semana passada foi muito positivo. E agora a semana começou a inverter, porque continuamos com fundamentos bons. Demanda maior que a oferta. Os fundamentos são bons para esse ano comercial. Mas a questão climática agora pode perder força. Aí um começa a anular o outro, né, Alex? Então, essa é a questão que tem que ficar de olho.
É, pois é. Só não bater desespero, né, Vlamir?
Sim, não pode se desesperar, o mercado, e não, nem há porquê, né? Porque mercado aí, mesmo que recue, ele vai ficar aí nessa faixa de 13 dólares, talvez. E é uma posição que é 50% pelo menos melhor do que foi há um ano atrás, aí no começo da safra passada, né? Então, quando nós estávamos ainda com soja abaixo de 9 dólares. E hoje nós estamos falando de soja de 13. 13 e pouco, não vamos nem pensar na soja de 15 e pouco, que é a soja disponível agora, é a de julho, né? Acima de 15. Mas a soja do segundo semestre ainda é muito boa, né? E a soja de 2022 também está muito boa, porque ela está entre 12 e 13, ou perto de 13. Então é uma cotação muito, muito atrativa para o produtor, né? Só que o produtor tem que ficar de olho que, como nós estamos aí começando agora a entrar com o pé no acelerador da exportação, o complexo soja já trouxe 8,2 bilhões de dólares em divisas desse mês de abril. Então, nós temos aí notícias boas aí da economia mundial, que pressiona o dólar para baixo perante as demais moedas. Nós temos aí essas divisas, o saldo da balança comercial muito forte brasileiro, entrando muito dólar e saindo menos. E aí, se o dólar cair, é o fator fundamental. Chicago e dólar que faz a cotação interna. Então, semana passada o mercado se valorizava aí no balcão aí das cooperativas, dos comerciantes, e a soja melhorada. Talvez essa semana comece a inverter aí e tenha uma pressão negativa aí para o produtor em função do que o dólar começou fraco, né? A semana começou mais frágil para o dólar e Chicago também começando a dar um sinal de fraqueza. Então, fica de olho nisso, para não correr risco. Quem precisar de dinheiro aí até o final de maio, junho, talvez está na hora de aproveitar, não especular demais, né? O produtor não é um especulador, o produtor é um trabalhador que tem que ganhar dinheiro e ter lucro. E aí sim, vendendo na hora que a cotação está em alta. E hoje está em alta, o mercado está firme, né? Mesmo com o Chicago na baixa hoje, mas as cotações estão muito boas ainda no, nas regiões produtoras.
Tem uma pergunta do Matheus, Matheus Rosa, está participando com a gente pelo YouTube, Vlamir. Ele quer saber se o ideal hoje seria o agricultor vender e pagar as contas.
Olha, depende das contas que ele tem, né, Alex? Ele tem contas aí que são em reais, aí que vencem aí nos próximos 60 dias, é interessante sim, justamente porque não há uma garantia que essas cotações se mantenham. Por que os 60 dias? Porque daqui a 60 dias vai estar no período mais crítico da safra americana. Então, se tiver aquele veranico no meio ali, junho, julho, é quando causa grande problema lá. E aí, historicamente, são os períodos que normalmente a soja puxa a cotação no mercado de Chicago, quando ocorrem problemas climáticos ali no período da fase florescimento e formação de vagem.
Que é
E aí
junho e
sim pode,
julho.
junho para julho, né? Dependendo do período de plantio. Geralmente é mais ou menos uns 45 a 60 dias depois do plantio que entra no período crítico dela, né? Até os 70 dias. Então, vai dar lá entre o final de junho e começo de julho, até a metade de julho, ela daí, depois da metade de julho, quando ela é plantada até maio, até o final de maio, ela daí ela passa do período crítico e aí já forma vagem, já não tem grandes problemas. Só daí uma seca braba que possa causar problemas. Mas aquele calor extremo e falta de chuvas ali na hora do florescimento e início de formação de vagem pode trazer problemas. Então, historicamente, as melhores cotações elas ocorreram no mês de junho ou julho, lá em Chicago. Mas a gente não pode apostar todas as fichas nisso, né? Porque eu dou como exemplo a safra gaúcha desse ano. A safra gaúcha desse ano tinha tudo para dar errado, para não dar, para ter baixa produtividade, baixa produção, porque demorou para chover, teve chuvas lá em outubro, final de outubro, novembro, dezembro, chuvas muito tardias, um calor extremo, vários problemas iniciais. Depois veio dezembro também, bastante desfavorável, e depois engrenou aí o clima e as chuvas aí normalizaram, choveu bem em janeiro e tudo. E a safra gaúcha está atrasada, a colheita ainda está colhendo, mas a safra aí está vindo cheia. Então, possivelmente possa chegar a 21 milhões de toneladas. É uma safra cheia no Rio Grande do Sul,
O clima deu um susto, né? Mas.
mesmo começando tudo errado, né? Mais ou menos como está acontecendo nos Estados Unidos. O começo não está bom, ele começou, arrancou bem o plantio, mas daí veio frio, veio geada, veio neve, teve que dar uma desacelerada semana passada, muita gente não estava plantando nada, e agora se ele engrenar e andar para frente em condições normais, pode vir uma super safra, porque tudo indica que vai ter uma área muito grande. E aí passaremos aí o período crítico aí no meio do ano, e aí depois não tem muito o que fazer, depois é só torcer lá na frente para a safra brasileira, né? Porque passando o julho e a safra americana estando bem, daí é só ver o que vai colher. É. Aí é aquela especulação dos números, vai colher 120, 125, 130 milhões, quanto vai colher? Ainda nesse momento está aquela dúvida, né? Não se sabe quanto, porque ainda não sabe nem quanto vai plantar, né? Se vai conseguir plantar tudo certo no período, mas está mudando o clima, pode ser que tudo ande bem. Por isso que produtor que tem dívidas curtas é interessante, as cotações estão boas, estão momentos bons, o pessoal fechou boas posições aí na sexta-feira, quem fez, aproveitou uma boa oportunidade, ainda dá para fazer. E as dívidas estão aí, né? A dívida tem, é importante quitar as dívidas. Se tiver alguma sobra, depois quiser dar uma especulada para apostar no mercado aí do segundo semestre, pode especular, mas não arrisque na dívida, porque às vezes vai precisar pagar com mais soja a mesma dívida, né? Vai usar mais soja para quitar.
Exatamente. Muito bem. Vlamir Brandalize, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho das perspectivas aí desse mercado, dos cenários possíveis aí que podem mexer com os preços, ajudando, obviamente, o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, meu caro.
É isso aí, Lex. Só para fechar aí, para completar e dar as notícias positivas de fechamento, né? Nós fechamos o mês de abril aí com 17,4 milhões de toneladas de soja embarcadas. É o melhor mês da história do Brasil na exportação da soja. Por isso que eu comentei que entre soja, farelo e óleo foram mais de 8,2 bilhões de dólares em divisas, que é recorde histórico para o mês também.
Isso.
Então é o complexo soja trazendo muito dinheiro para o mercado brasileiro para ajudar a sair dessa pandemia ainda que atrapalha a economia brasileira. Né?
Isso se cumprindo, a gente tem a perspectiva de exportar que volume aí da programação, Vlamir?
Olha, o potencial do complexo soja, farelo e óleo são 105 milhões de toneladas. Esse ano é recorde histórico também, a expectativa. E a soja entre 85 e 88 milhões de toneladas, também recorde histórico, que é a expectativa de exportação para esse ano.
Vai
ainda
dar
tem, muito, tem mesmo muita com soja para ser negociada para chegar a esse número.
Isso que eu ia perguntar para você, mesmo com esse ritmo mais lento de compra da China nesse momento, vai dar para chegar nesse número, 85, 88?
Eu acho que vai dar, Alex, porque ainda falta para fechar, nós temos aí 60 e poucos milhões de toneladas de soja na exportação já negociadas. Ainda precisa umas 20, 22 milhões de toneladas só para exportação, ainda para ser negociadas. Eu acho que tem tempo, né? Que nem esse pessoal...
Isso até é agosto, né? Setembro.
Esse nosso amigo aí que citou, esse é um momento para vender, e talvez alguns outros vão aproveitar o momento, vai vender para pagar dívidas, e essa soja que vai ser negociada, provavelmente a maior parte vai ser para novas exportações. Então tem potencial sim, o pessoal vai aproveitar. Esse mês de maio é um mês que normalmente tem muitas dívidas de custeio, banco, parcela de máquina, daí o pessoal aproveita para vender soja e quitar essas dívidas. E aí esses novos números vão crescer aí na exportação. Temos potencial sim, e o Brasil é o líder mundial na exportação disparado, né? Então vai se aproximar desse número sim.
Boa. Muito bom, Vlamir. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você.
Isso aí, Alex. Uma boa semana aí. Se cuida aí, pessoal, aí não pegar o coronavírus.
É isso aí. Valeu.
Abraço.
Abraço. Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Informações importantes passadas pelo Vlamir. Brasil ainda tem uma Argentina de soja para negociar, mais de 45 milhões de toneladas ainda para ser negociado. China está mudando, ou pelo menos está evitando fazer compras nesse momento, porque a soja brasileira ainda não está adequada ao processo de esmagamento deles. Comprando uma soja brasileira nos atuais níveis, o chinês trabalha no vermelho. E tem ainda as alternativas que o governo chinês está trazendo, liberando estoques de produtos mais antigos, como milho, o próprio arroz, o próprio trigo, que passam a ser utilizados também na ração dos animais por lá. E fora o crescimento abaixo da expectativa do plantel suínos lá dos chineses, por causa de uma nova onda da peste suína africana por lá. Então, todo esse contexto está levando a China a diminuir aí a sua demanda nesse momento. A gente precisa acompanhar para saber se isso vai ser uma tendência, se isso vai ter continuidade, mas o fato é que com os atuais patamares de preços, a China não tem demandado soja, pelo menos em grandes volumes. Tem dado prioridade para as compras lá para o segundo semestre, que não é o caso do produto brasileiro que está na mão do produtor nesse momento. Então, vamos ficar atentos a essa questão da demanda. A oferta também é importante nesse momento em que os Estados Unidos estão implantando a safra americana. E, segundo o Vlamir, entre junho e julho, momento de melhores preços, pelo menos historicamente, no mercado internacional, onde ocorre florescimento, enchimento de grãos da soja, eles podem voltar esse ano e, portanto, é importante ficar atento para também participar desses momentos de picos de preços lá na Bolsa de Chicago. Bom, vamos ver as cotações, vamos ver como estão encerrando os negócios lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Tá aí, maio, 15 dólares e 60 centes por bushel, perdendo 10 pontos mais 75. Julho, 15 e 24, recuo de 10 pontos mais 25. Setembro, 13 dólares e 81 centes por bushel, preço estável em relação ao fechamento anterior. E o novembro, 13 dólares e 44 centes por bushel, fechou em alta hoje, alta de 5 pontos em relação ao fechamento anterior. Para o milho, maio, 7 dólares e 32 centes por bushel, milho fechou em queda hoje no primeiro vencimento, 7,75 de baixa. Julho acabou fechando aí com alta de 6 pontos mais 25 a 6,79. Setembro, meio ponto de queda a 5,91. E o dezembro, 5 dólares e 63 centes por bushel, queda de 0,75. Esses são os números do milho. Vamos ver o trigo. Trigo também caindo forte lá em Chicago. Maio, 7 dólares e 25 centes por bushel, 17 pontos de baixa. Julho, 7,18, 16 pontos mais 75 de queda. Setembro, 7,18, 14,25 de baixa. E o dezembro, 7 dólares e 20 centes por bushel, queda de 12 pontos mais 75. Muito bem. Você também pode acompanhar o Notícias Agrícolas pelas redes sociais. Nas redes sociais, você encontra informações, encontra as notícias, enfim, encontra também as entrevistas que a gente faz ao longo do dia. No YouTube, por exemplo, você pode procurar por Notícias Agrícolas Oficial. No YouTube, faça sua inscrição, acione o sininho para que você receba a nossa notificação de que tem material ao vivo chegando no ar para que você possa acompanhar em tempo real. No Facebook, procura lá por Notícias Agrícolas, Notícias Agrícolas. No Facebook, segue a gente por lá. Instagram, da mesma forma, segue a gente, procurando a gente por @noticiasagricolas, @noticiasagricolas. E pelo Twitter, @noteagri, @noteagri. No Twitter também, as principais manchetes dos temas que estão sendo debatidos ao longo do dia, dos temas de interesse da agropecuária brasileira, estão também sempre selecionados lá no Twitter. Então, a gente agradece a sua participação também nas redes sociais e mostra que também você pode seguir a gente através das redes sociais. E uma última lembrança antes de encerrar esse boletim, daqui a pouquinho, às 5h30 da tarde, estreia do Conexão Campo e Cidade, um programa novo, moderno, com a intenção de debater justamente essa dificuldade do campo entender a cidade e vice-versa, e a cidade também, de alguma forma, ter a sua dificuldade de entender o que se faz no campo. Vai ser um encontro muito legal. São personagens de peso do agronegócio brasileiro. A gente está falando do ex-ministro Roberto Rodrigues, a gente está falando do Alexandre Mendonça de Barros, a gente está falando do Tejon, a gente está falando do Marcelo Prado, que é nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, pessoas de gabarito para discutir esse tema tão importante para o agronegócio brasileiro. A gente está sempre muito acostumado a falar no nosso mundinho, para a gente mesmo, mas a gente precisa entender o que as pessoas lá fora estão vendo e estão entendendo de tudo aquilo que a gente tem feito no agronegócio e como o agronegócio pode se conectar com as cidades. Então, Conexão Campo-Cidade, logo mais, 5:30 da tarde, nosso primeiro programa hoje, você não pode perder.